Senadora Vanessa Grezzotin, que preside a sessão, caras colegas e colegas, furacão Sandy, prevenção evita danos maiores.
Eu nem vou dar bola pra ele.
Inicialmente, quero apresentar aqui minha solidariedade à população americana, que mais uma vez enfrenta a fúria da natureza, dessa vez com o furacão Sandy. Até o momento, é considerado uma das mais devastadoras tempestades a atingir a costa leste dos Estados Unidos. Inclusive, já deixou um saldo de pelo menos 39 mortos em 8 estados. Cidades inundadas, 8 milhões de pessoas sem energia elétrica, transporte público paralisado, incêndios e prejuízos financeiros enormes. Cálculos de especialistas estimam que as perdas já chegam a 50 bilhões de dólares. Além das riquezas destruídas, a interrupção de negócios e os valores que serão despendidos por seguradoras na indenização de seus clientes. Faço essa análise do que vem ocorrendo nos Estados Unidos, dessa verdadeira tragédia americana, há um outro fator, contudo, que quero destacar. A competente política de prevenção a desastres naturais. Apesar de não impedir a chegada da catástrofe, permite uma gigantesca redução de seus impactos. Essa ação converte na preservação de dezenas, se não centenas de vidas, patrimônio maior a ser protegido. Então, se há o problema nos Estados Unidos, se ocorrem os desastres, eu quero fazer a comparação do que eles detêm de prevenção em relação a nós. Já viu se isso ocorre aqui no Brasil? Uma envergadura do tamanho um furacão Sandy como dos Estados Unidos, conosco aqui. Veja o alerta que nos traz esse fenômeno que veio ocorrendo nos Estados Unidos. Por isso, nobre presidente, caros colegas, tomo a liberdade de reproduzir a declaração do advogado catarinense Klaus Raup, que mora em Nova York, publicada a edição de hoje do jornal Diário Catarinense. Cito: eles, o governo americano, são muito previsíveis. Se calculam com exatidão a chegada e a intensidade do furacão e orientam a população a ficar em casa e estocar em comida. A gente sabia exatamente a distância em que estava, a aproximação da costa. Como o nosso condomínio fica perto do pier, às margens do rio Hudson, estamos numa área bem no front dos ventos. A ordem da prefeitura foi de evacuação dos moradores do térreo e para os demais não saírem de casa. Fecho aspas. De acordo com o advogado, os avisos chegaram com mais de 3 dias de antecedência. Se no Brasil estamos praticamente livres da ocorrência de furacões, o último foi registrado em Santa Catarina em 2004, as catástrofes naturais, como enchentes, enxurradas e deslizamentos, são extremamente comuns. Apesar dessa incidência quase que corriqueira, a política de prevenção no país ainda aguarda sua efetiva consolidação através da implantação de um novo marco regulatório para o setor. Compromisso, aliás, assumido pelo governo federal e pelo seu líder nesta casa, o nosso senador Eduardo Braga, nosso líder. E até hoje, infelizmente, não cumprido. No ano anterior, a Comissão Especial de Defesa Civil do Senado, com nossa relatoria e presidência do nobre senador Jorge Viana, apresentou uma ampla proposta legal para o setor, especialmente baseadas na prevenção. Reconhecemos obviamente, os esforços feitos pelo governo, especialmente pelo Ministério da Integração Nacional e Secretaria Nacional de Defesa Civil, que vão em conta as sugestões elaboradas pela comissão e trazem avanços concretos. Um eixo fundamental, contudo, resta esquecido e relegado: a garantia de recursos para estados e municípios investirem de forma consistente em prevenção. Atualmente, além de seus próprios cofres, os entes federados contam apenas com o mecanismo do FUNCAP, que é o Fundo Especial para Calamidades Públicas, onde, para cada parte alocada, a União aporta outras três. O dispositivo, contudo, regido pela Lei 12.340 de 2010, prevê a aplicação desses recursos, no mínimo depois de 2 anos do primeiro aporte, e exclusivamente, senadora Anamélia, para ações de reconstrução. Resultado: ninguém faz os aportes e o fundo é inócuo. O novo marco legal, além de fortalecer as políticas públicas, corrige essa distorção e garante a alteração do FUNCAP em prol da prevenção, nobre presidente e caros colegas. Chego a questionar os reais motivos da demora do governo federal no cumprimento desse compromisso. Chego a questionar isso. Não quero, contudo, crer que a intenção seja manter estados e municípios refém das benesses federais para garantir seus investimentos em prevenção, pois essa seria uma estratégia demasiadamente cruel. Eu não quero crer nisso, que cada vez que precisa tem que vir para cá e leva, e acontece, e vai e vem. Esforço-me, inclusive, para crer no compromisso público assumido. Eu faço um esforço nesse sentido. Esse compromisso assumido conosco, eu, quando relator aqui na comissão, um compromisso do governo, pediu: vamos votar isso, senão cai por terra essa medida provisória que vem da Câmara. Vamos aproveitar esse avanço que existe. Um compromisso da chefe da Casa Civil, um compromisso com a ministra das Relações Institucionais, um compromisso assumido com o nosso líder do governo, que esse marco regulatório viria a esta casa. Para quê? E agora estamos aí no momento de os municípios, os estados, elaborarem o orçamento para o ano que vem e aí se aportarem recursos para a prevenção. Não adianta, quer dizer, não adianta colocar no orçamento, não tem como, não pode aplicar. O governo federal diz que põe 3 vezes aquilo que aportarem, mas é inócuo. É inócuo porque não pode jogar na prevenção. E aí, quando acontecem os desastres, o que ocorre? Tem que fazer o levantamento, tem que vir para cá, faz isso, vai à Casa Civil, o Ministério da Integração Nacional faz medida provisória, a Casa Civil faz isso, encaminha para cá, para o Congresso Nacional, e isso leva 30 anos. E aí continua no chão a pinguela, a escola, o posto de saúde, e aí para reconstruir. Não é assim. Nós precisamos prevenir e tem que ter recursos para isso e tomar as medidas na hora. Nós temos que evitar esse vir para cá. Isso não pode funcionar, minha gente. Por isso eu trago, eu lembro isso, eu lembro, eu pego a carona, não, quer dizer, um mal que existe. Veja os Estados Unidos, eles são preventivos, eles se organizam. E nós não somos. Por isso.
Você lhe permitiu a parte? Se me permitiu a parte?
Senador, ele já está no último minuto, nos últimos 30 segundos.
E se a nobre presidente permitir, eu ouço o nobre senador.
Serei muito breve e quero saudar o sentimento de solidariedade e emanar-me aos Estados Unidos, ao povo norte-americano e também a reflexão que Vossa Excelência faz de quão importante é que nós, como em Santa Catarina, em São Paulo, em todos os lugares do Brasil, possamos tomar medidas de prevenção, seguindo o exemplo que lá nos Estados Unidos da América, o presidente Barack Obama e as autoridades locais tomaram para evitar desastres maiores e maiores perdas de vidas humanas. Meus cumprimentos à Vossa Excelência e minha solidariedade ao seu pronunciamento.
Recolho a parte de Vossa Excelência, Eduardo Suplicy. E eu peguei o gancho desse azar dos Estados Unidos para trazer, recordar o que nós temos, que nós precisamos avançar, concluindo, nobre presidente. Esforço-me para crer no compromisso público assumido. Compromisso público. Não com este parlamentar, mas com a sociedade. Quanto mais adiamos a efetivação de uma política de prevenção, com a independência dos entes federados na escolha de suas prioridades, execução mais ágil das obras e investimentos necessários, maior o risco infligido à população frente aos desastres naturais. Trago essa reflexão porque nós não podemos esperar. E olha, vamos agir. Essa é a grande realidade do nosso presidente, caros colegas. Muito obrigado.